Bom dia. Hoje é opa, 11 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na madrugada desta quinta-feira, Elon Musk, proprietário do X, voltou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de ditador. As postagens contra o juiz da Suprema Corte Brasileira foram feitas na noite de quarta-feira e na madrugada de quinta. O dono da plataforma ainda participou de uma transmissão ao vivo na rede social com Alan dos Santos, do site Terça Livre, condenado pela Justiça Brasileira, com os deputados federais Nicolas Ferreira e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Além deles, também participaram o senador Eduardo Jeirão. O Nicolas e o Luiz Felipe são do PL e o Girão é do Novo. No último domingo, Musk passou a ser investigado no inquérito das milícias digitais, que apura a participação de grupos em tentativas de golpe contra a democracia brasileira. A participação de Musk nessa live com Alan dos Santos mostra que ele resolveu esticar a corda. O STF tem poderes para retalhá-lo? O Brasil deveria banir o X ou o ex-Twitter, considerando a declarada intenção de não cumprir decisões judiciais emanadas pelo poder brasileiro? Quando donos de plataformas digitais como Elon Musk, do X, Mark Zuckerberg, do Twitter, Jeff Bezos, da Amazon e Larry Page, do Google, passam a ter tamanho poder, temos uma nova ordem mundial? Para tratar desse assunto, o Opera Mundi recebe hoje o professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, especialista em mídias digitais. Amadeu participou intensamente dos debates sobre software livre no primeiro governo Lula e é um dos mais importantes ativistas e debatedores da luta pela democracia nas redes. Não perca, a gente começa logo depois da vinheta. Bom dia, Sérgio. Obrigado por receber a gente aqui. Por
Bom dia.
participar da gente, ao contrário. Obrigado.
Bom dia aí, Haroldo. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal do Opera Mundi.
Sérgio, eu vou começar por essa última pergunta. Quando esses donos de plataformas digitais, né, CEOs, presidentes, sei lá que cargo que eles têm, mas são eles que organizam a dinheirama que mantém essas plataformas ativas e altivas, passam a ter tamanho poder, a gente tem uma nova ordem mundial.
É uma boa pergunta, Haroldo. Na verdade, essas plataformas elas adquiriram uma relevância muito grande porque elas têm um poder de mediação das interações sociais em vários países do mundo. Então, elas não são só poderosas economicamente, elas coletam dados das populações, extraem o perfil de cada usuário. Fica sabendo quais são os gostos, as intenções, as vontades desses usuários, e aí eles modulam a atenção desses usuários a partir do controle de dados sensíveis que não são, vamos dizer assim, preocupantes para a maioria da população, porque, como diz o Eugenie Morozov, essas empresas, ao contrário das empresas de petróleo, das empresas de químicas, que tem muitas controvérsias em torno delas, essas empresas se apresentam como solucionistas. Elas sempre têm uma solução para tudo. Então, você pega o Bill Gates agora na África, ele diz que a IA vai resolver o problema da fome. Quer dizer, como se a fome fosse um problema de falta de IA, de inteligência artificial, não fosse um problema da péssima distribuição de riqueza, do controle, né, da renda e de uma distribuição completamente desigual. Então, eles se colocam como salvadores do mundo, né? Eles adquiriram uma relação muito grande com o capital financeiro, então é muito até difícil de você mapear, porque tem fundos de investimento gigantescos e de capital de risco que, inclusive, ajudaram a erguer essas empresas, e tem também verbas que a gente não sabe de onde vem, né? Como você pega a Palantir, né? Que é uma empresa montada com dinheiro da CIA, e é uma empresa que foi montada pelo Peter Thiel, que é um dos criadores da Palantir, né? E o Peter Thiel, ele era sócio no PayPal, no comecinho ali, ele criador do PayPal, ele era sócio do Elon Musk, né? Então você tem uma articulação ali que envolve capitais opacos, você não sabe aonde vem, mas envolve também a construção de empresas que se colocaram no market como empresas que são extremamente positivas, né? Elas estão aí para ajudar, o termo que eles usam muito é melhorar a sua experiência. Então, eles coletam dados o tempo todo, eles criaram um modelo de dar interfaces gratuitas para que você fique o tempo todo nessas plataformas, eles extraem esses dados e tentam, com o aprendizado de máquina, o que é um dos tipos de inteligência artificial, extrair, na verdade, o que seria possível de extrair do nosso comportamento, as nossas visões, gostos. Aí, nesse universo de muita informação, eles modulam a nossa atenção. Então, eles interferem nas sociedades. Ninguém tem mais dados sobre uma sociedade do que eles. Antigamente eram os governos que tinham...
isso que eu ia falar. Eles têm mais dados que os governos.
Tem mais dados que os governos. E agora tem um problema, viu, Haroldo, que é muito grave. Como os dados são o insumo fundamental da economia digital hoje e da própria inteligência artificial, você não constrói um modelo grande como de linguagem, que as pessoas conhecem como Chat GPT ou vários outros, como o Gemini do Google. Você não constrói aquilo sem muitos dados que são usados para treinar os modelos que vão te responder como se fosse um humano. Mas, na verdade, eles são sistemas automatizados que manipulam muitas informações ao mesmo tempo, mas é possível fazer isso com alto poder computacional, né? Então, existem... Só para você ter uma ideia, quando você faz uma pergunta complicada para o Chat GPT, ele provavelmente vai rodar inúmeros computadores que estão longe de você, estão lá nos Estados Unidos, muitas vezes em mais que um centro de armazenamento de dados, mais de um data center, e vai gastar uma energia absurda, cara. Só para você ter uma ideia, hoje o uso de inteligência artificial, segundo as pesquisas mais recentes, inclusive do relatório de inteligência artificial de Stanford, esse uso ele já ultrapassou o impacto ambiental da aviação civil no mundo. Por quê? Porque ele coleta dados o tempo todo, porque ele acha que cada dia ele vai... Essas plataformas, né, ela coleta dados de todo mundo o tempo todo, elas acham que vão conhecer um pouco melhor você e elas vão controlar o que você vai ver, o que você vai ler. E é assim que eles procedem. Então, esses caras, eles adquiriram um poder comunicacional brutal, eles têm um poder econômico gigantesco, como que mostra, né, as primeiras empresas que ultrapassaram US$1 trilhão na Bolsa de Nova York eram empresas desse universo de tecnologias digitais e de dados. Então, você tem essas big techs e elas, curiosamente, elas começaram a interferir na política há um certo tempo, interferir diretamente, porque antes elas se colocavam só como empresa.
Tinha um discurso, né, de neutralidade.
Como se fosse possível, mas aí O próprio Julian Assange, que as pessoas devem saber, ainda continua preso na Inglaterra, ilegalmente, inconstitucionalmente, brutalmente preso na Inglaterra. O Julian Assange tem um livro muito legal, que é Quando o Google Encontrou o WikiLeaks. E ele mostra que o antigo CEO do Google, que é ele fez aquele fez uma entrevista, e o Assange gravou essa entrevista, por isso que ele relata, porque o cara mente depois, fala que o Assange falou outra coisa, só que o Assange tinha gravado essa entrevista, e ele relata quem era esse cara, quem era o Google, ele vai atrás, né? Porque o Google até então era visto como uma empresa, tudo bem, mas aí ele vai mostrar que o Google é uma empresa crucial para o sistema de segurança. Exatamente esse livro. Para o sistema de segurança americano. E o antigo CEO, que entrevista o Assange, ele queria ocupar um assento no Conselho de Segurança dos Estados Unidos. E depois ocuparam. Eles ocuparam. Essas empresas estão intimamente ligadas com a defesa dos Estados Unidos, com os interesses geoestratégicos norte-americanos. Então, você tem um conjunto de empresários que, para fugir da regulação das comunicações, eles se diziam empresários de tecnologia. Só que são tecnologias de comunicação, num primeiro momento, que as pessoas usam o tempo todo. Então, eles passaram a ser o mediador. Aí você fala, não, mas eles não criam conteúdos. Quer dizer, eles passaram a criar recentemente, fortemente, mas eles fazem uma coisa muito complicada. Eles controlam o nosso olhar, eles controlam a frequência de coisas que a gente vai ver nas redes sociais. Eles têm sistemas algorítmicos que, quando você, Haroldo, entra no seu, sei lá, Facebook, Instagram, o que você vai ver é uma coisa que é feita para você ver. E eu vou ver outra coisa. Então, eles disputam a atenção e orientam o nosso olhar, a condução do que a gente vê. E eles fazem isso de modo invisível, imperceptível, né? Isso é muito perigoso. É diferente da Rede Globo. A Rede Globo, que tenta manipular em vários momentos da história, manipulou mesmo, fez desinformação abertamente, mas você vê lá o William Bonner falando. Ou deixando de falar, né? Quando, no caso, eles fazem a omissão, né? Mas você ouve, você vê. Os sistemas algorítmicos você não vê.
Ô, Sérgio, ia te fazer essa pergunta, inclusive, mais para frente da conversa, mas você antecipou um tema.
Tá.
Antigamente, os Estados Nacionais eram uma espécie de porta-voz dessa grande burguesia, né? Com dois Bs maiúsculos. No caso do Elon Musk, não poderia estar, acho que é difícil a gente ter certeza do que está acontecendo, mas não poderia estar ocorrendo o contrário, o Elon Musk ser o porta-voz do governo americano nesta crise?
Não, o do governo eu não sei, mas o Elon Musk é porta-voz junto com o Larry Ellison, junto com o Peter Thiel, ele é porta-voz de uma parte da classe dominante norte-americana, que é a classe dominante importantíssima no planeta, da burguesia, dos dominantes, né, dos capitais financeiros e tecnológicos do planeta. Esses caras, eles guinaram para a extrema-direita. Eles eram neoliberais, mas eles romperam já há algum tempo com a democracia. A democracia atrapalha a visão deles. E esses caras, eles são mais do que porta-vozes, eles são a classe dominante. Eles interferem na condução da política, mas eles são mais sutis. O que o Musk está fazendo, o Elon Musk está fazendo agora, é muito curioso, sabe por quê? Porque ele está tentando... Esse cara aí é o CEO da Oracle, é o Larry Ellison, esse que está aparecendo na imagem. Mas o Elon Musk, ele está tentando... De uma maneira muito absurda, muito agressiva, se colocar como uma liderança da extrema-direita no Vale do Silício. Ele mudou. Ele fazia uns tweets, mas ele está dando... Na verdade, é assim, né? Ele, ele está se posicionando não só como uma liderança econômica, né, mas também como uma liderança política. O Peter Thiel era um pouco a liderança política, ele deu uma afastada. E aí o Elon Musk entrou já há algum tempo, desde que ele compra o Twitter e transforma em X, ele começa a se posicionar mais politicamente. E é curioso, eu vou, o Haroldo, que é o seguinte, existem teorias, como por exemplo do Cedric Duran, que ele fala que nós estamos vivendo a entrada de uma nova era, que seria um novo sistema, que ele chama de tecnofeudalismo. Esses caras são como senhores feudais e tal. Olha, mas eu não acho isso. Sinceramente, eu acho que eles são fruto de uma exacerbação muito grande do capital financeiro, um domínio muito poderoso que se liga a esses capitais que eu vou chamar de tecnológicos, né, os capitais que estão em torno desses ecossistemas, dessas big techs, né? E esses caras, eles estão levando o capitalismo a uma situação muito brutal. Então, o trabalho de amplas camadas da população está se precarizando, a classe média está perdendo recursos, está perdendo renda, e os indicadores de médio prazo são terríveis, porque os sistemas automatizados, que eles mistificam e chamam de inteligentes, mas esses sistemas automatizados, eles vão, segundo o relatório agora do FMI, o relatório do FMI é interessante para falar do trabalho em inteligência artificial, porque ele divide em países de renda alta, média e países de renda baixa. Por quê? Porque o nível tecnológico desses países é diferente. Nos países de renda alta, o desemprego nos próximos anos pode gerar ali o desaparecimento de 40% dos postos de trabalho. E isso pode acontecer de 30% em países como o Brasil. Bom, na verdade, não sei se vai desaparecer, mas vai precarizar. O que está acontecendo é que, pega no caso do jornalismo, nunca uma inteligência artificial, um robô, vai fazer reportagem. O velho e bom jornalismo não tem como ser substituído. Você tem que ir a campo, confirmar, etc., fazer a apuração dos fatos, fazer entrevistas, visitar as pessoas, olhar, observar o que aconteceu. Agora, e esse negócio de ficar copiando o release, que você tinha 10, 20 caras, não, agora você substitui por uma inteligência generativa com um corretor ali, um tutor ali, um carinha. Então, você vê, você matou 10 postos de trabalho. Esses caras vão fazer o quê? Dirigir Uber, vão entregar pizza, vão fazer outras, ficar fazendo tagueamento de imagens para inteligência artificial, para você treinar mais rapidamente os modelos. Ao fazer isso, eles vão ganhar muito menos do que eles ganhavam. Então, está caindo o dinheiro, está caindo a renda, e aí esses caras sabem disso. Então, o que eles estão apostando? Eles estão apostando que eles precisam destruir a democracia, porque a democracia... Eu vou até ler um trecho de um filósofo, Haroldo, é muito rápido. Tem um filósofo, eu aconselho que... Não tem em português esse texto, mas aconselho que todos os críticos, para entender o que está acontecendo, leiam esse texto. É o iluminismo da dark, ou das trevas em português, se chama Dark Enlightenment em inglês, né? Que é iluminismo dark, né? E o filósofo que o escreveu, o Nick Land, que é da extrema-direita, ele está meio desaparecido agora, mas ele começa o texto enaltecendo o Peter Thiel, porque em 2009 o Peter Thiel falou num evento da Cato: olha, a liberdade não convive mais com a democracia, não é mais possível conviver. E aí, o que o Nick Land explica? É esse o trecho que eu vou ler. A democracia não é apenas ou mesmo um sistema, mas sim um vetor com uma direção inequívoca. A democracia e a democracia progressista são sinônimos e indistinguíveis da expansão do Estado. Embora governos de extrema-direita tenham, em raras ocasiões, interrompido momentaneamente esse processo, a sua reversão ultrapassa as possibilidades da democracia. para bom entendedor, o que, que ele está querendo dizer? Olha, nós temos que romper com a democracia. Não tem mais condição. É claro que eles participam de eleição, é claro que eles tentam eleger o Trump, mas eles têm o Bolsonaro no Brasil, mas, na verdade, é uma preparação para o golpe.
Você acha que essa reação do Elon Musk ao inquérito do Alexandre de Moraes vem exatamente daí, do fato desse inquérito tocar fundo num projeto político dessas big techs?
Da big tech e da extrema-direita. Hoje eles se confundem. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu, ao contrário de alguns que falam que as big techs estão se tornando os feudos, eu digo, não, elas estão ligadas às classes dominantes, ao capital financeiro, e os estados, como antes, só que dessa vez muito mais, estão a serviço das big techs. Entende? O aparato estatal estão a serviço do grande capital. Isso não é novidade. A novidade é que o poder dessas big techs diante de outros segmentos do capital é muito maior hoje. E aí, eu queria falar disso. É assim, a concepção de liberdade deles, Haroldo, é a concepção de liberdade da extrema-direita, né? Não tem nada a ver com liberdade democrática. A liberdade que a gente defende é a liberdade nós, você, Haroldo, eu, Sérgio, quem nos ouve, a minha irmã, todos nós temos que ter a mesma liberdade. A liberdade deles não. A liberdade deles é o seguinte, é a liberdade do poder que tem o mais forte. O mais forte, se ele é bilionário, se ele tem armas, ele pode fazer o que a força dele lhe permitir. E isso não é liberdade democrática. Porque eu não posso, por ser capaz de espancar uma criancinha, eu não posso espancar uma criancinha. Eu não posso usar minha força bruta. Aí você fala, então você não é livre? Aí a extrema-direita nada de braçada. Ela fala, então, você não é livre para fazer o que quer. Mas quem te disse que a democracia é baseada em você colocar em operação a sua capacidade de violência, seja física ou verbal? Não é. A democracia é um sistema de organização baseado em direitos iguais. E eles não toleram mais isso. É o trecho que eu li. Não dá mais para aceitar, né, o Estado protegendo negros, mulheres, tal. Não dá mais para aceitar. Nós temos que ser, na verdade, aplicar o poder que a gente tem. Essa é a concepção de liberdade do Elon Musk. E ela é executada pelo parlamento americano no caso do TikTok. Ó, que curioso. Olha só, os caras vão roubar uma empresa dos chineses com apoio do Elon Musk. É um picareta. Eu não vi ele falando, pô, a liberdade está em risco nos Estados Unidos porque vão tomar o TikTok de uma empresa chinesa. E por quê? Você viu a decisão. Se o TikTok não vender, eles vão bloquear o TikTok. E eu não vi o Elon Musk preocupado com a liberdade de expressão, porque ele não tem.
Mas o chinês, pela cara de todos os CEOs que a gente pôs aqui na tela, não tem nenhum chinês, né, Sérgio Amadeu? É um projeto...
Não, tem alguns chineses que trabalham para os norte-americanos.
É.
Sim, mas...
Mas eu quero dizer que a liberdade de expressão está localizada num certo lugar, numa certa posição da vida social americana, inclusive se as mulheres que estiverem assistindo, de gênero também, porque a vice-presidente da Huawei foi presa, né?
Foi. Eles não admitem. Esses caras, Haroldo, eles têm uma arrogância, eles financiam um projeto que chama Singularidade, que é de superação do hardware humano, é uma nova eugenia. Eles dizem. Inclusive tem outros processos que eles estão incentivando a ter filhos só entre os grandes caras, que segundo eles é uma melhoria da... Eles não falam raça, eles tomam cuidado, mas na verdade é isso, uma melhoria da humanidade para ter uma humanidade gerencial, porque a maior parte da humanidade... para esses caras é imprestável. Então, você tem que ter o cuidado com esses futuros gerentes desses grandes negócios. E eles têm junto com isso a ideia de superar o hardware humano hoje, ampliar a capacidade cognitiva. E o texto do Nick Land fala: esse negócio de racismo é bobagem, nós temos que apostar na tecnologia para fazer uma diferença gigantesca, que nem entre o humano e o homem de Neandertal. Ou seja, esses caras são eugenia, é uma nova eugenia. E esse sul-africano, porque as pessoas talvez não saibam, o Elon Musk era um sul-africano, nascido em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, é filho de cara que tinha mina de diamante, que apoiou o apartheid na África do Sul, caras que têm uma história de violência. Então, o Elon Musk, ele não tem nada de defesa de uma liberdade que a gente está dizendo que é uma liberdade baseada em direitos, que é uma liberdade de você, eu, todo mundo poder falar. Porque na rede dele, ele age despoticamente. No atual X, o antigo Twitter. Por quê? Você deve ter notado. Logo que ele comprou, ele tirou o Twitter da Bolsa de Valores. Por quê? Porque ele não deve obrigação ao Conselho de Acionistas. Ele comanda essa rede como um brinquedinho dele. E, na verdade, a rede piorou muito. E muita gente fez o quê? Muita gente saiu. O Twitter não está crescendo. O Twitter não está avançando como avança o Instagram em alguns países, como avança o TikTok. Ele está diminuindo. E talvez, Haroldo, ele já decidiu transformar o Twitter na sua plataforma de ação política, coisa que os outros fazem com sutileza, né? Não que os outros não tenham... tem até o Julian Assange, até mostra no livro que eu me reportei, né, quando o Google encontrou o WikiLeaks, ele mostra que tem dúvidas de capitais que montaram o Google ligados à CIA também, né? Não é tão direto e assumido como o Palantir, né? Que a Palantir é uma empresa montada com o dinheiro da CIA. E curiosamente, Haroldo, ela trabalha no sistema de saúde inglês, né? Ela trabalhou, inclusive, para combater o vírus da Covid em vários países. E ela está aí, né? Talvez ela até esteja em operação no Brasil, a gente não sabe, assim, não pesquisou. Mas, cara, e é curioso, né? Porque o Elon Musk, ao assumir a postura que ele está assumindo, você não vai ver nenhuma empresa, nenhum empresário ser tão baixo, tão ligado a um grupo desqualificado como é o do Bolsonaro. Ao contrário, várias empresas querem se distanciar do Bolsonaro, por mais que apoie por baixo dos panos. Por quê? Porque o Bolsonaro é um cara que defende o golpe militar, que defende o fim das liberdades democráticas, e ele vem dizer de liberdade. Então, entenda que liberdade ele defende, né? É a liberdade do poder, do mais forte. Ou seja, a liberdade se confunde com aplicação de violência.
No movimento do livro independente... existe um conceito muito forte que circula, que está associado também ao movimento feminista, movimento negro, a vários movimentos que com os quais esses editores estão envolvidos, editores do mundo inteiro, África do Sul, Índia, Austrália, enfim, que é a ideia de igualdade de expressão, né? Ou seja, para se contrapor a essa ideia de liberdade de expressão dos mais fortes, criar a força, lutar com a mesma força pela igualdade de expressão. O que você acha disso? É uma ideia forte essa?
Não, se você entende igualdade como igualdade de condições de expressão, é fundamental. Porque igualdade de expressão pode dar... a ideia de uniformidade, coisa que a gente não defende, a gente defende não, a diversidade. Não, eu acho assim, eu tenho um livro que eu publiquei, ele é só e-book pela Edições Sesc São Paulo, chama Democracia e os Códigos Invisíveis. Eu já apontava, Haroldo, que um dos problemas desses sistemas algorítmicos é alterar as condições que devem ser muito similares para a democracia, para haver a disputa democrática de ideias. Porque se houver um grande desequilíbrio, não há democracia. Exatamente aí. Né? Olha, ó, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. O que, que eu digo ali? Eu digo que, como eles agem invisível, como essas plataformas são opacas, como esses empresários têm interesses, como nós estamos vendo hoje, políticos concretos, eles podem, manipulando os algoritmos, alterar as condições de disputa, que, como você bem disse, tem que ser iguais. Ou tem que ter diferenças justificáveis, né? Tem que ter diferença, mas todo mundo tem que saber por que, que nós não podemos ter, num determinada situação, todo mundo com o mesmo tempo de fala, o mesmo tempo de exposição. Por quê? Porque isso interfere na democracia. Se não tem democracia, se só um pode falar. Aliás, essa é a concepção de liberdade do Elon Musk. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com democracia, como eu mostrei para vocês. A ideia deles é destruir a democracia. E eu acho que ele que é um garoto mimado, não sei se você lembra, ano passado, ele desafiou o Zuckerberg para uma luta até o fim. Quer dizer, é um playboy de quinta categoria, de pré-primário, que usa o poder do seu dinheiro, ele contrata alguns administradores, só que no caso do Twitter foi uma desgraça, o Twitter foi pro chão. E aí... esse playboy sul-africano, o que, que ele faz? Ele resolveu travar atrair a extrema-direita brasileira. Isso não é por engano, tá? Isso ele não fez de qualquer jeito. Ele fez de caso pensado. Olha o que, que aconteceu. Ele tirou o Bolsonaro, que estava quase sendo preso, do foco da cena no Brasil. Ele tirou, na verdade... o foco dos criminosos da Marielle, que falta muita gente boa ainda, inclusive, por que, que o Flávio Bolsonaro não aparece nessa história, né? A minha pergunta. Então, ele tira essa coisa, e lá fora no mundo, ninguém está prestando atenção nisso, é só aqui no Brasil. Mas olha que desserviço. A imprensa brasileira, Estadão, Globo, tal, essa imprensa do mundo da comunicação de massas, ela repercute isso. Por quê? Porque ela quer e ela tem interesse momentâneo em fortalecer a extrema-direita também. Então, ela deu uma repercussão a um empresário que, se fosse na Europa, ninguém daria. Ele estaria quietinho. Aliás, ele não faz isso na Europa. Porque se ele fizer isso e descer na Europa, ele é preso. Se ele fizer isso na China, os caras trancam a empresa dele. Se ele fizer isso nos Estados Unidos e xingar um senador, ele vai em cana. Lá nos Estados Unidos, não tem, ele senta lá no banco. Quantos de vocês já viram o Zuckerberg quietinho lá? Eles falam grosso aqui no Sul. Eles falam aqui porque eles acham que é quintal deles. Então, é muito triste ver deputados que, por mais que tenham, sejam conservadores, sejam vassalos de um empresário como o Elon Musk. Né, sejam vassalos de empresários americanos. Né? É muito triste de ver isso. Né? Então, e ele faz coisas assim, para agredir a justiça. Agora, Haroldo, se ele não cumprir as decisões judiciais, não resta à justiça outra coisa senão bloquear o Twitter, o X. Não resta. Porque não, um poder democrático não pode... ter a sua
decisão. Ele tem que ser exercido, senão ele não é um poder, né?
Senão ele não é poder, ele perde a soberania. Aí começa a valer a ideia que eu até critiquei aqui do tecnofeudalismo, né? Ele passa a ter um poder rival com o Estado, ele passa a disputar o Estado, né? Então não dá, é inaceitável o que esse cara está fazendo, porque se pegar, eles vão testar aqui e fazer em todo lugar. Eles vão fazer em todo lugar. E aí é uma forma dos Estados Unidos ampliar o seu poder político geoestratégico, porque lá nos Estados Unidos ele não consegue fazer. Lá não. Aliás, o Elon Musk não disse por que a NSA tem gente lá dentro da empresinha dele, copiando, escaneando todos as comunicações em box, os IPs, tudo. Ele não diz que os Estados Unidos manda na empresinha dele, que o governo americano está lá sentado. Ele não diz por quê? Porque ele é um cínico. Ele não diz porque ele Na verdade, não, ele não vai bater de frente contra o poder político americano, o Estado americano. Agora, é óbvio, Haroldo, que eu temo quando essas empresas expandirem seus negócios para além da área de segurança digital, elas podem expandir para a área de segurança privada física. E isso é, muitas vezes, uma fachada para a construção de exércitos de mercenários. Então, não é incorreto fazer um inquérito de milícias digitais, porque nós sabemos, as milícias digitais têm o objetivo de garantir a desinformação, desvirtuar a realidade, suspender a realidade, criar o caos informacional para que o que as pessoas acreditem sejam em valores, porque você não tem mais parâmetros, né? E isso é um elemento que é destrutivo para a democracia. A democracia é baseada na interpretação de fatos.
A fusão do Twitter com a Halliburton. Esse
é mais ou menos isso. Na hora que esse cara... Porque ele já se fundiu, você deve estar vendo, com o crime organizado político brasileiro. O Elon Musk está ligado às milícias digitais, com Alan dos Santos, com Bolsonaro, a família miliciana. Todo mundo sabe que o Bolsonaro condecorou milicianos, que o Bolsonaro é ligado a milicianos. E o Bolsonaro era vizinho de condomínio do assassino da Marielle Franco. Todo mundo sabe que, de repente, quando morre o capitão Adriano na Bahia, ele falou, nós precisamos ter o celular desse cara, porque senão vão mentir. O que tinha no celular do capitão Adriano, hein? Que o Bolsonaro estava tão incomodado. Na verdade, ele tem relações perigosas. Então, o Elon Musk já está ligado ao crime organizado no Brasil. Entende? Então, na hora que ele que esses caras, né? Tipo, que recebe dinheiro da CIA, que faz uma série de ações completamente absurdas em função do seu poder econômico, esses picaretas, eles podem começar a investir em negócios de mercenários, né? A guerra, vocês devem estar acompanhando, é cada vez mais usada, né? Essa guerra, os europeus põem um monte de mercenário na Ucrânia, os russos põem mercenário. Então você tem aí um mercado aquecido em torno da guerra, que também é um interesse da extrema-direita, e aí no caso americano não só da extrema-direita e da direita, porque a indústria bélica americana é democrata, né? Então ali eles se juntam num modo meio estranho.
Os interesses armados falam mais alto.
Os interesses econômicos, né? Porque arma dá dinheiro. E munição tem que ser disparada, né? Porque senão você não vende mais. Então.
Munição. A grande questão é que os caras têm arma atômica, né? Um dia eles podem achar que precisam gastar arma atômica, né, Sérgio?
Eles podem achar, mas a gente já correu vários riscos próximos, porque até voltou com força, Haroldo, uma tese que a gente combateu quando era do movimento estudantil, era bem novo na época, né? Claro. Sabe o que acontece? A gente defendia a paz mundial contra a teoria da guerra nuclear localizada. A gente dizia, na hora que solta a primeira bomba, você não sabe onde vai parar os disparos, né? Claro. Então, a gente é contra a guerra nuclear. A guerra nuclear localizada não é aceitável, né? Você fala, não, eu só vou soltar uma bombinha aqui e ninguém vai retalhar, sabe? Putz, é complicadíssimo. Além dos efeitos ambientais devastadores que isso pode ter, né? E aí, eu voltando para o Elon Musk, Haroldo, eu acredito que essas plataformas, esses CEOs do Vale do Silício, eles começaram... primeiro eles eram neoliberais, né? Mas aí eles romperam com a democracia, como a gente pode mostrar por várias declarações, pela sua postura, pela ligação da política que eles têm. Isso significa, Haroldo, que o processo de desinformação não vai parar. Isso significa que a gente precisa regular o mais rapidamente as plataformas. Regular, inclusive, economicamente. Né? Eles têm que pagar imposto. Eles têm que...
Aliás, é urgente, né? Pagar bastante imposto. Vocês deviam ser os que mais pagam
imposto. Claro, eles têm. E eles Eles precisam estar subordinados à nossa legislação, ao controle democrático. E você pode, sim, fazer o controle democrático das plataformas. Mas todas as big techs são contra o controle. Claro. Por quê? Porque se não tem um controle democrático, quem vai controlar o discurso público são eles. É o que eles fazem. E eles fazem. E é curioso, né? Por exemplo, o projeto 2630, que o Lira quer detonar, seguindo a lógica da plataforma e da extrema-direita, o que, que ele tinha de... que a versão final, ele já foi, teve versões muito ruins, mas uma versão final, ou pelo menos das últimas que eu vi, ele exigia que a pessoa que tivesse o conteúdo bloqueado, a visualização reduzida, e essa pessoa não sabe que o conteúdo dela está bloqueado, ela só vê lá dois carinha curtindo, ela não sabe por quê. Porque o algoritmo bloqueou muitas vezes. E aí, essa pessoa não era informada. Então, o projeto exigia que era informada, e depois, num relatório periódico, as plataformas deveriam publicar todo mundo que elas bloquearam e o motivo que elas bloquearam. Ou seja, ter uma transparência mínima. Eles não querem, é óbvio, porque eles vivem beneficiando discursos que são criminosos, já são proibidos pelo judiciário, e eles fazem de conta, eles deixam até impulsionar. Então, esses caras, a gente não pode aceitar que eles, esses playboys do Vale do Silício, se coloquem acima, né, de uma sociedade, né, acima da democracia. Né? Nós não podemos aceitar que eles ditem as regras do rumo da humanidade. Você pega o dono da Amazon, Jeff Bezos, aliás, é outro arqui-inimigo eles têm muita briga, né, do Elon Musk, porque ele ganhou a Amazon, olha só, ela ganhou contratos na NASA, ela também tem uma empresa aeroespacial, a Blue Origin. Então, em português seria Origem Azul. E aí...
Azul aí total, hein?
O que é Origem Azul? Olha a arrogância. Eles brigam para colonizar o espaço. Uhum. Ele e o Elon Musk têm visões diferentes de colonização. Olha que loucura. E aí, a Blue Origin... por que, que tem esse nome? Aí, numa entrevista, ele diz... Nossa, olha a arrogância. Porque lá no futuro, depois que colonizarmos... Olha o termo, colonizarmos o universo, vocês vão se lembrar da origem de tudo isso. É a Origem Azul. Né? A frase do Yuri Gagarin, né? A Terra é azul. Quer dizer, o cara é um colonizador. Cara... É toda a lógica de poder, toda a lógica autoritária, toda a arrogância. E esses caras querem dirigir a humanidade. Não dá para aceitar, né? Não dá para aceitar, vou dizer por quê. Porque a humanidade é muito diversa, a humanidade é muito rica. Que as pessoas vão se acostumando. Pega a arquitetura de informação, Haroldo, do Facebook. É um lixo. É uma desgraça, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou. É uma coisa muito mal feita, muito errada. Só que as pessoas vão usando e vão naturalizando. Aquilo não é o único jeito de se comunicar numa plataforma. Só que eles vão impondo, eles vão sujeitando o jeito que nós nos comunicamos. Portanto, eles vão criando sujeitos que vão se sujeitando. E isso faz parte constitutiva da pessoa, do seu sujeito. Então é muito ruim, né, o que eles nos apresentam. E eu queria dizer, nós precisamos falar seriamente em colocar a tecnodiversidade como uma bandeira. O que é a tecnodiversidade? A população, ela, as várias culturas, as várias cosmovisões, elas podem criar seus ambientes e os seus dispositivos sociotécnicos. Então, a tecnodiversidade é para superar essa ideologia californiana, esses dispositivos californianos. Né? Nós temos condição de criar essa coisa maravilhosa que são as culturas humanas, as várias diferenças que existem entre povos, algumas que são, quando você vai viajar, que você vê a riqueza, né, de expressões da humanidade, que esses caras querem homogeneizar, querem asfaltar tudo, tornar tudo plano. Então, não vamos dar guarida para esse tipo de visão autoritária, essa visão absurda de que a humanidade é a Califórnia e esse bando de macho alfa branco que não dá nem para aceitar como eles estão agora interferindo numa democracia e a imprensa fazendo um papel nefasto de dar bola para esses picaretas.
Sérgio, a gente precisa... Uma última pergunta. Alexandre de Moraes é a pessoa certa para enfrentar o Elon Musk? Quem devia estar comprando essa briga também?
Não, eu não acho que o Alexandre de Moraes ou qualquer autoridade brasileira deva, sinceramente, Haroldo, responder a um playboy desses, a um cara da extrema-direita. Eu acho que quem deveria responder são os advogados, são os procuradores, é o Ministério Público. Esse cara é caso de polícia. Esse playboy... ele é uma pessoa que está cometendo crimes, que está desrespeitando a democracia, que está se aliando a golpistas nos Estados Unidos e no Brasil. Eu não acho que nenhuma autoridade brasileira deveria responder a esse empresário da extrema-direita, empresário da violência. Eu acho que a gente não devia. A gente devia atuar com o devido processo legal, conforme a lei, conforme a democracia. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. E aí eu já estou me encerrando aqui, Haroldo, que eu tenho que ir embora da aula.
Então... Não, eu sei, Sérgio, mas você não vai embora sem sugerir um filme e um livro para quem está assistindo a nossa entrevista. Hoje o tempo foi curto, acabou, a gente está acabando aqui, espero voltar a esse tema nos próximos dias, aí, tanto aqui no vídeo quanto no outubro. Mas qual filme e qual livro você sugere para
os espectadores? Quase a gente fez uns 20 minutos de 20 minutos, né?
É o 20 minutos mais curto.
Apesar de ter passado de 20 minutos. Ó, Haroldo, o filme que eu sugiro é um filme que foi muito legal. Chama Não Olhe Para Cima. É em homenagem a essa crise que está acontecendo. É um filme muito legal. Tem um empresário que é tipicamente o Elon Musk. Olhem lá. Aliás, é uma tiração de sarro de pessoas que são assim. Eles têm que sair da Terra. Eu não vou contar, não vou dar spoiler. Meu, mas vale a pena as pessoas assistirem. Não Olhe Para Cima agora, quando esse playboy Elon Musk está aparecendo aqui para tentar desrespeitar o nosso país e tentar diminuir a nossa democracia. E o livro, também eu vou usar dois livros que já estão lançados há algum tempo, que é o Colonialismo Digital, do Rodolfo Avelino, para você entender como trabalha as infraestruturas digitais. O Rodolfo Avelino é conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é professor do INSPER. É um livro muito legal, que é um livro que dá uma visão muito consistente das infraestruturas que estão por trás de tudo isso. E o outro, é o que você tinha mostrado, é o Colonialismo Digital por uma Crítica Hacker Fanoniana, que é do Davidson Faustino e Walter Lippold, que é da Boitempo. É muito legal esse livro também. E é um livro que traz, tenta mostrar, né, a partir da perspectiva contra o racismo, contra a opressão de classe, como que essas big techs e essas tecnologias digitais estão servindo a uma neocolonialidade. Ou, ele não usa o termo colonialidade, desculpa, é um neocolonialismo. Eu que uso colonialidade. É isso aí, gente. Obrigado.
Vou pôr a capa do Rodolfo. Sérgio, muito obrigado. Boa aula aí para você. Valeu. Espero que a gente converse mais vezes. Valeu. Foi mais um pouquinho do Rodolfo, que ficou muito pouco. O pessoal não viu direito ainda. Tchau, Sérgio. Até mais.
Tchau, até.
Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, compartilhou, espalhou essa live nesse momento tão importante e queria fazer um convite. O Breno Altman, no dia 27 de abril, vai fazer vai participar de um encontro presencial uma nova programação de Ópera Mundi. Se chama Café com História. E essa programação é exclusiva para apoiadores e membros pagantes do nosso canal no YouTube e do nosso site. Então, se você ainda não é assinante, se você ainda não é apoiador de Ópera Mundi, torne-se um apoiador agora, né, assinatura solidária, ou se torne membro pagante. E se inscreva. Quem é apoiador já recebeu o e-mail com o formulário. O formulário também está na seção comunidade do YouTube para quem é membro pagante. Tá certo? Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.